de acordo com os protocolos que foram adotados, né?
Certamente, é o que a gente espera, né?
Isso.
Cleomar, você tocou num assunto bem interessante, que é esse da suspensão das aulas nesse período. Isso acontece tanto na rede municipal quanto na estadual, e não é exclusividade aqui do município de Marau, não. São todos os municípios aqui do nosso entorno que também estão com as aulas suspensas nesse período, e é um período que a gente entende ser necessário isso. Que orientação que o Conselho Tutelar pode dar nesse momento, por exemplo, para pais, para responsáveis, porque estamos pedindo, né? Fique em casa. Que orientação também que vocês, enquanto órgão é competente para atuar junto a esses públicos, pode dar nesse momento?
Excelente. Com relação a isso, eu acredito que pouco vale todo esse protocolo que está sendo adotado se as pessoas não levarem a sério, né? Inclusive, no final de semana, no meu Facebook, eu fiz uma live com Matheus De Césaro, é um arauense, mora na Itália, para explicar um pouco mais para nossa gente aqui, vindo de alguém que está lá, que está vivenciando toda essa situação aí, o quanto é grave isso. As pessoas têm que se conscientizar que isso é grave. Também temos que entender que não é o fim do mundo, isso é momentâneo, é uma fase só e vai passar, só depende de nós. Quanto antes a gente conseguir associar a que riscos a gente está se propondo, antes as coisas vão normalizar. Com relação aos pais, a gente até teve alguns contatos nesse sentido, principalmente quando se fala em visita, né? A visita, os pais separados, o juiz determinou direito de visitação para um ou outro. Digo e reafirmo, não existe nenhuma legislação que proíba que o pai ou que a mãe continue fazendo essas visitas, continue buscando o filho. Não existe. Porém, a gente tem que, sempre, mas numa situação como essa, ainda mais deixar que o bom senso fale mais alto, né? Se você mora perto da criança, não tem problema, a vida segue normal. Agora, se tu vai te deslocar para uma outra cidade, pegar, não, porque eu tenho direito de ver meu filho. Sim, realmente, tu tem o direito de ver teu filho. Ele também tinha o direito de estar em sala de aula e não está, por um fato que ninguém quis que acontecesse, né? Então, a nossa orientação é essa, que as pessoas tenham bom senso nesse momento, principalmente quando envolve criança ou adolescente. Pensem primeiro nos seus filhos. O interesse principal, o que vem à frente, o número um é sempre a criança, é sempre o filho. Essa é a orientação que a gente dá.
Certamente. Eu acho que você usou uma palavra que ela é fundamental em todas as situações, mas que nessa aqui cai muito bem, que é o bom senso, né? Eu acho que isso que é o fundamental, Cleomar.
O bom senso, esse é o que pode, agilizar as coisas, né? Como eu falei primeiro, quanto antes a gente entender o quão grave é isso, antes a gente se conscientiza, antes o bom senso, toma conta da nossa sociedade, a gente resolve, não deixa esse vírus, ganhar corpo e logo aí na frente a vida que segue normal, a escola está funcionando, a empresa está funcionando, o comércio está girando de novo. A gente só precisa entender que agora é o momento de respeitar o que as autoridades de saúde estão pedindo.
Certamente. Nós estamos ao vivo no Facebook também, então um abraço às pessoas que estão nos acompanhando através desta rede social, além daqueles que nos acompanham em 107.7 FM. Estou conversando com Cleomar Giolo, que é o presidente do Conselho Tutelar aqui de Marau, nesse período também atuando em forma de plantão, né? Cleomar já disponibilizando mais uma vez aqui o número de telefone, que é o 996216748. Você falou também a respeito de projetos. Um que a gente lembra sempre aqui quando falamos de Conselho Tutelar é o Conselheiro Tutelar Mirim. Muitos outros trabalhos que vocês realizam também de conscientização, de informação da comunidade. Como que ficam esses projetos? É cedo para falar ainda? A gente está num momento delicado, de repente, esse momento aqui vai atrasar um pouco alguns projetos, mas o que que vocês já têm também de pensamento para esse ano de 2020, que apesar de tudo ainda está começando? Ainda estamos no primeiro trimestre.
Então, Ana, Como eu falei primeiro, esse ano é atípico, ele tinha tudo para ser um ano de grande referência aqui para nós. Usamos o mês de janeiro, que é um mês um pouco mais calmo, para fazer toda a questão burocrática desses projetos. A gente tinha 3 projetos para serem lançados no primeiro semestre do ano. Até porque esse ano, até então, é para ser um ano eleitoral, né?
Sim.
Então, a ideia nossa era adiantar todo esse processo para chegar aí na metade do ano com essa parte estabelecida e não misturar as bolas ali na frente no momento em que a gente sabe que a cidade começa a discutir outros assuntos, né? Os projetos, então, que a gente ia desenvolver nesse primeiro semestre seria o conselheiro tutelar Mirim, que tu citaste na introdução e que é a marca registrada do Conselho Tutelar de Mará hoje, é referência estadual, inclusive. Projeto reconhecido por muita gente aí. Nós, no colegiado passado, a gente cobriu 100% da rede municipal. Tá? Então, 2020, a ideia era levar para a rede estadual. A gente já tinha conversado com a escola Iesta, o projeto seria lá. O projeto seria lançado na sexta-feira, dia 3 de abril, tá? No anfiteatro da escola lá, com as autoridades. Aqui. O mesmo protocolo que a gente adotou nas edições da SAM. Inclusive, embora o projeto esteja cancelado, porque como parou as aulas, depois vai ficar muito pesado para a escola, Ana e ouvintes, a gente conseguir colocar o projeto dentro, porque toda escola que recebe o projeto, ela tem que sair um pouco do cotidiano, ela tem que abrir mão de algumas coisas para conseguir fazer o projeto andar dentro de sala de aula, para o projeto funcionar. E nesse caso, como já parou as aulas e se a gente colocasse mais o projeto ia acabar atrapalhando e não ajudando, e essa não é a nossa ideia. Então o conselheiro Mirim esse ano não sai mais, mas de qualquer forma, queria mandar um abraço e agradecer a receptividade que a gente teve lá na escola Iesta, a Gira, né? A Mariluza, a Marisa, a Cleusa e a professora Marlene Scandolara, que foi a que realmente quis puxar para o Iesta, quis abraçar o projeto, né? Esse ano não vai sair, mas de qualquer forma fica aqui a gratidão do Conselho Tutelar a essas pessoas e a essa instituição, que inclusive foi minha escola também, tenho um carinho especial por ela. Um outro projeto, Ana, que a gente ia desenvolver esse ano, era o projeto dos grêmios estudantis. Esse era voltado à rede municipal de ensino. Por que os grêmios estudantis? Eu acho que isso se perdeu ao longo do tempo e tem uma importância muito grande dentro da escola, o grêmio estudantil. O grêmio, ele aumenta a responsabilidade dos alunos, né, porque a partir de um grêmio, os alunos começam a puxar a frente das coisas, começam a entender como funciona o processo como um todo. Isso melhora o ambiente escolar, é uma forma de segurar eles em sala de aula, de fazer com que eles queiram e gostem de estar na escola. Os conselhos, os grêmios estudantis também seriam uma ferramenta de parceria conosco durante o ano. A gente tem, por exemplo, cito aqui o exemplo dos meses coloridos, que eu digo que é o outubro rosa, novembro azul, maio amarelo, enfim. Esses meses, eles podem ser melhor trabalhados. E nesse ponto, acho que com os grêmios dentro da sala de aula, pode partir deles esse tipo de trabalho. Nós podemos fazer parceria com eles para levar profissionais para dentro da sala de aula, para falar dos assuntos em questão, enfim. E formar novas lideranças, né?
Claro, fundamental.
A gente não fala de Marau, a gente fala de Brasil. Hoje está escasso, não aparece ninguém que o povo deposite uma confiança. Enfim, tudo começa por ali. É uma forma também de formar novas lideranças. E o terceiro projeto, Ana, esse é o que eu falava no começo, né? De o que realmente o Conselho Tutelar faz, quando a gente deve chamar o Conselho Tutelar, para que ele serve? Em 2020, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai fazer 30 anos. São 3 décadas de vida e a população ainda não tem a certeza de para que o Conselho existe e do que ele faz. pensando nisso, nós lançaríamos, e essa talvez ainda a gente consiga, só não como nós gostaríamos, né? Que é uma cartilha em alusão aos 30 anos do Estatuto. Essa cartilha ia ser desenvolvida em sala de aula, parte dela durante o projeto Conselheiro Mirim, que seria uma parte mais ilustrativa, mais artística, colocando situações em que o Conselho deve ser chamado e situações que o Conselho não deve ser chamado, e nestas, quem realmente deveria ser chamado. E nós, do Conselho Tutelar, seríamos responsáveis por elaborar a parte mais técnica dessa cartilha, uhum. né? Onde fala inglês, enfim, essa parte toda. A cartilha a gente vai tentar ainda colocá-la em prática, tudo depende do que vai acontecer nos próximos meses. Mas, infelizmente, os grêmios estudantis e o Conselheiro Tutelar Mirim a gente vai ter que deixar para o ano que vem.
É uma pena, né? Mas nesse momento aqui a gente tem que seguir as orientações do Ministério da Saúde, dos governos federal, estadual, municipal, torcer para que tudo se resolva o mais rápido possível, sem sequelas, pelo contrário, né? Que a gente tire boas lições desse período aqui que a gente está vivendo, né? Cleomar, te agradeço imensamente pela atenção que dispensaste conosco aqui na manhã de hoje, tua Rádio Alvorada sempre à disposição e vamos juntos.
Com certeza, a saúde em primeiro lugar, né? O resto a gente corre atrás, vejo bastante gente preocupada com a questão econômica, é preocupante, mas primeiro vamos cuidar da saúde, depois a gente conserta o resto.
Isso
eu que agradeço, Ana, a oportunidade, e estamos seguindo à disposição sempre que necessário, estaremos aí.
Um abraço para você, boa semana.
Um abraço.
Cleomar Giolo, presidente do Conselho Tutelar aqui de Marau, então, confirmando para a gente que o órgão, nesse momento aqui, trabalha com plantonistas e o telefone, o contato preferencialmente, né, gente, por favor, por telefone, o 996216748. Agora estão faltando 13 para as 9.